jovempan.com.br.
9 horas.
Repita.
9 horas.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta segunda-feira, o tempo fica aberto e ensolarado no interior do Rio Grande do Sul e as temperaturas entram em rápida elevação, principalmente no oeste e na faixa central e sul do estado gaúcho. Tempo firme e ensolarado também no leste da Bahia e alguns pontos da faixa leste do Nordeste, incluindo a região de Alagoas e também Sergipe. Por outro lado, em outras áreas brasileiras, há instabilidades que percorrem boa parte do dia. Destaque para os estados do Amapá, do Pará, do Tocantins e entre o Maranhão e o Ceará, que recebem os maiores volumes acumulados até o final do dia. A chuva também vai ganhando força na região central e sul de Goiás e também na faixa norte de Minas Gerais. No estado de São Paulo, algumas áreas de instabilidade provocam chuvas fracas, mas intercaladas com bons períodos de melhoria que ainda garantem temperaturas elevadas. Na cidade de São Paulo, máxima de 26 graus e uma outra garoa soprada pelo vento. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse Tempo Agora. .com.br, Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Yuse, o seguro para sua casa. Acesse yuse.com.br.
9 horas, 1 minuto.
Repita.
9:01.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A CT registra um acidente entre um carro e uma moto na pista local da Marginal do Rio Tietê, em direção a Castelo Branco, na altura da ponte da Vila Guilherme. Nesse momento, a faixa da esquerda está bloqueada, atrapalhando o trânsito, segundo as informações que chegam à nossa redação. Tem um acidente também entre um carro e uma moto na Avenida Aricanduva, em direção à Zona Leste, na altura do shopping, e a faixa da esquerda está bloqueada, atrapalhando o trânsito. 103 quilômetros de congestionamento. Hoje o índice está alto. Marginal do Rio Pinheiros é o pior corredor em direção a Interlagos, pista expressa entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim. Pela Marginal Tietê, lentidão em direção a Castelo Branco na pista expressa a partir da ponte Nordestino até a entrada da rodovia Presidente Dutra. Só nesse trecho são 5,5 km de congestionamento.
9 horas, 2 minutos.
Repita.
9:02.
SUS fecha mais de 10 mil leitos pediátricos nos últimos 6 anos.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o número caiu de 48.200 em 2010 para 38.100 no ano passado.
No período foram fechados mais de 3.200 leitos de UTI neonatal, que oferecem estrutura para atender recém-nascidos em estado grave.
Proporcionalmente, os estados do Sergipe, Santa Catarina, Roraima e Alagoas foram os que mais perderam vagas pediátricas na rede pública.
Acidente com escada rolante deixa 18 feridos em Hong Kong.
O equipamento, de 45 metros de altura, aumentou a velocidade de repente, pegando os usuários de surpresa.
O acidente ocorreu no sábado no shopping Langham Place, no distrito de Mong Kok.
Um porta-voz do empreendimento afirmou que a escada foi inspecionada recentemente, mas que as causas do incidente serão investigadas.
Pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, desafia Sérgio Moro a tentar prendê-lo e promete receber a turma do juiz da Lava Jato na bala.
Em vídeo que circula nas redes sociais, Ciro esclarece que cumprirá a ameaça se não tiver feito nada errado e for alvo de condução coercitiva.
Na gravação, o ex-ministro do governo Lula ataca o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, chamando-o de garoto.
A Folha de São Paulo, o ex-ministro diz que a provável candidatura do ex-chefe à presidência da República em 2018 é um desserviço ao país.
Ciro Gomes afirma que não tem a menor vontade de ser candidato contra o presidente que, segundo ele, polarizaria a disputa.
O pedetista também se recusa a ser vice em uma chapa petista e recomenda que o PT apresente uma nova liderança.
Ciro Gomes chama o atual presidente Michel Temer de chefe de quadrilha, malversador do dinheiro público e chefe de um governo de patetas.
Na avaliação do ex-ministro, o juiz Sérgio Moro é um exibicionista e o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, um farsante.
Ô Vera, será que é só assim que ele chama atenção?
É bom de adjetivação, né, o Ciro Gomes? Mas se a gente fosse aqui
enfileirar os adjetivos que podem ser empregados ao ex-ministro Ciro Gomes, eles também seriam bem fartos, a começar por destemperado, né? Que é uma coisa que ele sempre foi, desde a campanha em que foi, das campanhas em que foi candidato a presidente, acabou morrendo pela própria boca, não precisou nem que os adversários o atacassem, porque só o gênio dele, só essas coisas que ele fala, foram suficientes para mostrar que ele não tem preparo emocional algum, equilíbrio emocional algum para ser presidente da República ou qualquer outro cargo. E aí ele vai fazendo a sua carreira política de entrevista bombástica em entrevista bombástica. É realmente lamentável dizer que vai receber oficial de justiça ou agente da PF a bala. Que é isso, né? Passamos dessa fase. O jagunçismo político no Brasil já está com os dias contados. Não precisamos de mais um.
Agora são 9:06.
Repita.
9:06.
Denise Campos de Toledo.
José, vou como acontece toda segunda-feira, vamos falar do relatório semanal Focus e as sinalizações são as mesmas dadas aí pelas projeções de analistas de mercado e de consultorias. Em relação à inflação, não há problemas, o mercado continua reduzindo a projeção, agora 4,12%. Se espera que no curto prazo haja um impacto positivo, inclusive de toda essa crise da carne, que já provoca promoções no varejo, nos supermercados e em açougues. Então isso pode favorecer um comportamento até melhor de curto prazo para a inflação, o que abre espaço para a redução dos juros. O mercado ainda prevê na Selic em 9% no final deste ano, com um corte de um ponto na reunião do Copom agora do mês de abril e também na reunião seguinte. Pelo menos um ponto seria a intensificação mesmo do processo de corte dos juros, até por causa dos dados muito negativos de atividade. Por aí o mercado continua cortando as projeções, agora contando com um crescimento de apenas 0,47%. E eu acho que vale lembrar que na semana passada o próprio governo admitiu que a economia vai crescer apenas 0,5% este ano. E em função disso, amanhã ele deve anunciar até aumento de tributos, porque a geração de impostos com a economia mais fraca diminui. O governo vai tentar garantir o cumprimento da meta deste ano, que é de um déficit de 139 bilhões, com aquela velha receita. Vai cortar o que pode, ter cortado menos do que deveria em termos de gastos, de redução da máquina pública e, por outro lado, vai aumentar impostos. É aquela velha receita. Agora, ele não está conseguindo entregar muito em termos de retomada do crescimento. Tem essas notícias boas, a inflação mais baixa, os juros caindo, mas é muito pouco diante da crise que o brasileiro enfrentou nos últimos tempos, principalmente em relação ao mercado de trabalho.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Yuse, o seguro para sua casa. Acesse yuse.com.br.
9:07.
Repita.
9:07.
Quem decide como as coisas podem ser é você. Seguro pode ser diferente. Yuse é 100% online. Simples, rápido e fácil. Tá sempre na mão para você usar mais. Seguro auto, residencial e vida. Tudo personalizado. Tudo do seu jeito.
Pode ser do seu jeito. Pode ser assim.
Yuse, seguro tipo você. Yuse é uma plataforma online da Caixa Seguradora. Acesse e contrate yuse.com.br.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Aqui conosco Caio Blinder por imagens para você que nos acompanha pela internet. Caio, a grande pergunta é: e agora? Para onde vai o presidente Donald Trump depois do fracasso republicano para derrubar e substituir o Obamacare, hein? Situação complicada. Tudo bem, Caio?
Bom dia, Thiago. Bom dia. Bem, ele vai fazer o que ele faz nessas horas. Ele vai twittar, né? O presidente Trump tem twittado. Ele twitta para a esquerda, para a direita. Basicamente, ele não assume responsabilidades por seus erros. Ele tem feito isso desde o fiasco dessa não votação na sexta-feira, né? O que ele fez, primeiro ele acusou os democratas, ou seja, o partido que baixou, que aprovou a lei do Obamacare, é responsável por simplesmente não ser seduzido pelo próprio Trump. E depois que o Trump fez, ele passou a acusar os próprios republicanos que não entraram no seu barco, ou seja, não aprovaram a rejeição e a substituição da lei. Ele acusou, inclusive, a extrema-direita do Partido Republicano, que não aderiu ao projeto do presidente da Câmara, Paul Ryan. O que é o mais fantástico em tudo isso, esse é o grande trunfo do Trump. Ele é um marqueteiro, ele não tem substância, ele não é um cara ideológico, ele quer vencer. E ele sempre apregoa a sua grande capacidade de negociação e de fechar negócios. ou seja, ele trouxe essa bagagem do mundo empresarial e do mundo do reality show, e ele fracassou, é o grande fracasso no seu governo, desde que ele assumiu em 20 de janeiro. Isso, ironicamente, abre algumas oportunidades de cooperação com os democratas, que veem o Trump numa posição mais fraca agora. A sua taxa de aprovação é muito baixa, o Partido Republicano está rachado, então resta saber o que farão os republicanos agora. Simplesmente repetir o que os republicanos fizeram no governo Obama, que é obstruir, 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 ou aceitar alguns acenos de conversação com o Trump sobre outros temas importantes do país, como gastar dinheiro em obras de infraestrutura, reforma tributária, esse tipo de coisa. Em contrapartida, os republicanos, os democratas podem simplesmente esperar o Trump implodir em função da disfunção do seu governo, da sua incompetência e da soma de escândalos, esperar que talvez na eleição de 2018, né, haja uma reversão da correlação de forças no Congresso. Mas por hora nós estamos vendo o Trump perdido. Ele não sabe para onde ir, então fica tuitando para tudo quanto é lado.
Ô Caio, no mesmo dia de manifestações aqui no Brasil, manifestações também na Rússia, pedindo inclusive impeachment de Putin. Onde vai isso, Caio?
Olha, eu, se eu fosse torcedor, eu gostaria que fosse para o fim do regime Putin, mas não vai acontecer tão cedo. Foi uma surpresa a magnitude dessas manifestações em mais de 80 cidades russas, até na Sibéria. Mas o foco foi Moscou. Centenas de pessoas foram espancadas, foram presas, inclusive o líder da oposição. O que é importante lembrar é o seguinte: o Putin é um dirigente, eu não chamo de presidente, é um dirigente, é um líder de um regime com mais de 80% de aprovação. Ele é nacionalista, demagógico, carismático e sabe controlar a oposição. Às vezes foge ao controle, como agora, e porque a oposição escolheu um bom tema para mobilizar a população, que é a corrupção. E o foco direto não foi nem o Putin, foi o seu primeiro-ministro Medvedev, que é uma espécie de Robin do Batman, que é o Putin. Não que eles sejam heróis, mas são apenas os dois, é Batman e Robin. E a corrupção deslavada que tem na Rússia, que a gente sabe, no Brasil, na Coreia do Sul, na África do Sul, em qualquer país, hoje é um tema que mobiliza a população. O líder da oposição, Navalny, ele foi preso hoje, respondeu a inquérito nos tribunais. Ele é candidato à presidência ano que vem contra o Putin. Não tem como você derrubar o Putin pelo voto. Isso é impossível. Mas é interessante dar um sufoco em cima do Putin. Finalmente, lembrando o seguinte, a oposição está fazendo uma acusação em cima do Putin, porque esse é o ano 2017, para quem conhece um pouco de história, em 1917 tivemos a Revolução Russa, ano 17. São 17 anos de poder do Putin, ou seja, o número 17 parece um pouco maldito para o presidente da Rússia. Então vamos ver se alguma coisa histórica acontece, alguma revolução de outubro na Rússia em 17. Não vai acontecer, mas eu fico muito feliz em ver o Putin suando um pouco, o povo nas ruas denunciando os desmandos do seu regime.
Caio Blinder, direto de Nova York, bom trabalho para você. Boa semana, hein, Caio?
Obrigado, um abraço a todos vocês.
9 horas 13 minutos.
Repita.
9:13.
Bom, em tempos de carne fraca, o alvo agora é a salsicha na merenda escolar aqui em São Paulo. O repórter Fernando Martins vem com imagens para você que nos acompanha pela internet. Que história é essa, Fernando? Bom dia.
Bom dia, Tiago. Bom dia também a todos os nossos companheiros que acompanham a Jovem Pan pelo rádio e também pela internet. Veja, é um assunto bastante sério que começa a ser investigado aqui no 73º Distrito Policial do Jaçanã, na zona norte de São Paulo, de onde eu falo. O caso é que ontem, domingo, um homem foi preso com 330 quilos de salsicha em seu poder. Essa salsicha com dois detalhes. Em primeiro lugar, vencida desde janeiro. E em segundo lugar, os pacotes de salsicha com o selo do governo do estado de São Paulo, mostrando que esse produto seria destinado para a merenda escolar. Ou seja, dois pontos bastante sérios. O que que fazia esse homem com esse produto? O que que esse produto vencido ainda fazia circulando por aí? É uma situação bastante complicada. Essa prisão aconteceu no Parque Novo Mundo, aqui na Zona Norte. Foi registrado aqui. O motorista foi preso em flagrante, estava dentro do carro. A polícia parou esse carro numa abordagem de rotina e verificou essa situação. Ele vai ser indiciado por receptação e também pela lei de crimes contra as relações de consumo, já que essa salsicha seria vencida, segundo a Polícia Civil. O delegado que registrou o caso já foi embora, terminou o seu plantão, mas a informação que a gente conseguiu aqui é que essa mercadoria toda vai ser levada até o Instituto de Criminalística da Polícia Científica para passar por uma perícia. E o motorista passa agora pela manhã, vai passar por uma audiência de custódia para determinar, a justiça determinar se ele continua ou não preso. A Secretaria Estadual de Educação, em nota, limitou-se a dizer que solicitou os esclarecimentos e que também vai investigar o caso e conta com o apoio da Polícia Civil para poder esclarecer essa situação. Recentemente, o ouvinte da Jovem Pan deve se lembrar, há alguns dias houve um caso semelhante, onde foi encontrado em um açougue, salsicha também da merenda escolar do estado de São Paulo. Então, professor Vila, Joseval também, que é um homem do direito, acho que são algumas questões que precisam ser respondidas, não é? Por que que a salsicha, que é destinada à educação, é um produto de venda proibida em qualquer outro lugar, está com esse rapaz que foi preso, estava nesse açougue? Nesse caso de ontem, por que que esse produto que estava vencido já há quase 3 meses, quase 4 meses, não foi descartado da maneira correta? Será que houve um desvio? E outra, se esse material estava descartado, por que que essa pessoa teve acesso a esse local? São várias as perguntas que precisam ter resposta. Já é o segundo caso envolvendo a alimentação da merenda que estava nas mãos de pessoas que não deveria estar.
É isso, Fernando. Bom trabalho. Professor Vila.
Ele tem toda a razão.
Tem razão, né?
Claro. E esse problema não se resolve por nota oficial, né? Por sinal, eu não vejo falar do secretário de Estado da Educação há um milênio. Há um milênio. Quando ele foi designado, nada contra a pessoa dele, quando ele foi designado secretário de Educação, ele não tem nenhuma experiência na área. O senhor Naline foi presidente do Tribunal de Justiça. A praia dele é outra, não é educação. Aí eu recebi uma nota aqui de um assessor, dizendo que ele tinha experiência assim, ele tinha sido secretário interino da Educação em Jundiaí, acho que durante 2 meses, 1 mês, poxa, grande experiência, com todo respeito à gloriosa Jundiaí e sua festa da uva, acho que nem tem mais, mas tinha no passado. Agora, convenhamos que isso não é experiência. O que aconteceu? Ele, entre aspas, pacificou a educação, sabe como? Não fazendo nada. Porque o anterior, o outro secretário, quis fazer uma questão importante, que era redefinir as escolas, né? Algumas eram desnecessárias onde elas estavam, tal. Houve aquela greve, aquela mobilização, aquele absurdo e tal. A proposta em si era boa, ela foi mal encaminhada e ele se queimou. Era um antigo reitor da Unesp, acabou ficando queimado e tal. E veio o seu Naline para pacificar. Pacificar fazendo o quê? Nada. Com todo respeito.
Mas ele foi presidente do Tribunal de Alçada Criminal.
E foi presidente do Tribunal de Justiça.
E também.
Do
também Tribunal, mas de Justiça. A especialidade foi no Tacrim, do Tribunal de Alçada Criminal. Como o problema é policial, porque é fraude na merenda, não é verdade?
Sim.
Eu acho que ele tem que tomar a providência.
E não é por nota oficial que resolve o problema. Manda uma nota, acha que resolve. Inclusive, eu não vejo, na verdade, com todo respeito, eu não vejo o secretário do Estado, secretários, eu não vejo. Parece um governo clandestino. Eles estão no aparelho, como na época do terrorismo, né? Eles não aparecem. Então, o senhor secretário da Educação, eu não vejo. E não vai dizer que é o que não sei. Não é isso, não. Eu, por obrigação de ofício, eu passo um pente fino todo dia, né, nas notícias, e não vejo a atuação da Secretaria de Educação. E sobre esse assunto é gravíssimo, houve desvio, né? Tem de vir, não é empurrar para a polícia e tal. A Secretaria tem mecanismos internos de investigação. Não dá para resolver por nota oficial, porque amanhã esse assunto é esquecido, não.
9:18.
Repita.
9:18. Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Yuse, o seguro para sua casa. Acesse yuse.com.br.
Quem decide como as coisas podem ser é você. Seguro pode ser diferente. Yuse é 100% online. Simples, rápido e fácil. Tá sempre na mão, para você usar mais. Seguro auto, residencial e vida. Tudo personalizado. Tudo do seu jeito.
Pode ser do seu jeito. Pode ser assim.
Yuse, seguro tipo você. Yuse é uma plataforma online da Caixa Seguradora. Acesse e contrate yuse.com.br.
Por trás de todo time existe uma estratégia. Toda técnica exige treinamento. Toda qualificação reflete a busca por inovações. Toda conquista envolve confiança. E todo esforço é o resultado de uma prática. Estamos preparados para realizar nossos serviços com excelência, pois a rotina de todos estes campeões é a mesma. Cossio, há mais de 30 anos integrando pessoas, tecnologia e excelência em vigilância e serviços de limpeza em mais de 10 estados. cossio.com.br.
Existe uma tela em que tudo parece real. As lembranças da sua viagem inesquecível. Uma conversa com uma amiga que mora longe. Os melhores momentos do jogo do seu time. E até um filme de ficção científica. Dell Inspiron Série 7000 com processador Intel Core e tela infinita. Mais real impossível. Acesse Dell.com.br e saiba mais. Se tem Intel, tem muito mais performance.
Oi, aqui é o Márcio Garcia e para minha família saúde é tudo.
Como vai? Tudo bem? Com Dell Química, saúde é pra família.
Uma marca de tecnologia com produtos de qualidade que o Brasil inteiro já conhece e você pode confiar para toda a família.
E com saúde a gente está sempre feliz.
Por isso, Dell Química é mais do que remédio. É o remédio da família brasileira.
Nove horas 21 minutos.
Repita.
9:21.
E a nossa Jovem Pan com imagem lança agora José Maria Trindade, efetivamente com áudio e vídeo direto de Brasília. Bom dia, Zé Maria.
Muito bom dia, Joséval. Essa mágica aqui, né, da imagem junto com o rádio, né? Muito bom dia a todos. Olha, como diria Roger Waters no In the Flash, né? Senhores, eu trago más notícias. Tudo continua como antes. Olha, eu fiquei assustado com a revelação de líderes no Congresso Nacional, impressionados com o apetite dos líderes dos partidos governistas, né, do atual governo, é claro, e as chantagens e pressões junto ao presidente Michel Temer e ao governo em busca de cargos e fatias do governo. Tudo como antes e tudo que tornou o Brasil como é hoje e provocou essa crise imensa e destruiu tudo que o Brasil tinha conquistado e até armazenado. Então, o que está acontecendo no governo? Todos os setores voltaram àquilo, só voto naquilo, se me der isso, eu preciso de espaço no governo, e agora tudo fica mais forte, porque o ano que vem será um ano eleitoral. Todos estão em busca de cargos, funções e fatiamento no governo. Eu vou até revelar a fonte, porque ele não pediu segredo, né? O líder do PSDB, o deputado Ricardo Triplo, que é aí de São Paulo, foi visitar o ministro Antônio Bassaí, que é o responsável pela articulação do governo. E ele disse, olha, eu vim aqui te visitar, saber como está e pronto, não quero nada. Aí disse que o ministro deu um suspiro e disse, finalmente. Ele revelou, Joséval, que o ministério que faz a articulação política está como aquele posto da propaganda. Tudo, procura lá. Ah, eu quero a nomeação, vai buscar no ministério com Antônio Bassaí. Ele disse que não está aguentando mais tanta pressão e tanta avidez por cargos e nomeações. Então, é essa a má notícia. Tudo continua como antes no governo, viu?
Sempre assim, né, professor?
Zé Maria, basta dizer não, né? Quer dizer, a história de que é como se fosse um dado da natureza. Dado da natureza.
Em política, mas ninguém aprende essa palavra.
Porque furacão não dá para controlar. Tsunami não dá para controlar. Uma erupção de vulcão não dá. Agora, isso dá para controlar. Isso não é um dado da natureza. É um dado de relações políticas construídas em um determinado momento histórico. Não é da história do Brasil. É muito recente. Isso é um fenômeno que da redemocratização de 85 para cá. No período anterior, até 1889, isso não tinha. Por exemplo, no máximo tinha, vamos dizer, construção de Brasília, Nova CAP, era empresa criada. Você, o Juscelino Kubitschek, pegou um ou outro deputado da oposição, da UDN, e para criar problemas para a sua principal oposição, que era a União Democrática Nacional, designava um deputado lá, etc. tal. Mas comparado ao que nós temos agora, é uma coisa ínfima. Quer dizer, isso foi um problema da redemocratização que fracassou. Por isso que a República acabou. Essa República não existe, só defende essa República quem é picareta e tal. Então, a questão é acontece. Eu imagino o sofrimento, vamos chamar assim, do ministro Antônio Imbassaí, porque não tem um que bate na porta pedindo um cargo. Agora, dizer não faz bem. Na hora que dizer não e estabelecer relações republicanas entre o executivo e o legislativo, o Brasil muda. Quando você aceita a chantagem, que é uma chantagem isso, indiqueira, é o seguinte: ou você me dá o cargo de fiscal, por exemplo, no Paraná, pode ser, ou não sei lá de onde, ou eu não voto no que o governo precisa. Por que um governo não publiciza isso? Na hora que publicizar a tentativa de chantagem, isso acaba. Essa história de ser refém é porque, no fim, gosta de ser refém. É uma espécie de síndrome de Estocolmo da política, né? Eles gostam de ser reféns e criminosos, viu, Zé?
É a codependência, né?
Isso.
Eu me lembro que o Lula tentou resistir a esse processo, porque queria colocar o PT como soberano. O Dirceu falou: não, isso não é assim, tem que dividir com o PMDB. Depois da primeira derrota, aí houve esse fatiamento do governo e essa promiscuidade aumentou. Quem inventou esse sistema foi o PMDB, porque descobriu o PMDB que iria antes o Ministério da Previdência. Por quê? A Previdência tem participação em todos os municípios, tem ali o escritório da Previdência, né? Tem um escritório regional, e encheu de empregos o país através dos escritórios da Previdência que estavam sendo ampliados. Aí depois o PMDB descobriu que a Previdência já não dava tanto voto assim, né, para os deputados, porque já estava cheia de empregos. Aí passou para o Ministério dos Transportes e uma vontade danada de ser nomeado para o DENIT. E aí o DENIT fez obras, superfaturou. Aí depois o PMDB foi mudando e chegando no Ministério de Ciência e Tecnologia, porque a Petrobras estava aberta. Esse é o caminho da política.
É, só lembrar, o DENIT, a gente sempre lembra do Aref como fiscal da
prefeitura. Era o fetiche dos políticos.
Claro,
né,
eles adoravam. O DENIT é o antigo DNR, né?
Exato.
Vamos lembrar, era o DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que virou o DENIT e era controlado recentemente por um cidadão muito bom chamado Pagô. Uma grande pessoa. Ninguém mais fala do pilantra. O pilantra roubou e esqueceram. Porque a tática é assim: chega um momento que falar do que o sujeito é corrupto não é de bom tom. É falta de educação. Porque nós somos o país da propina cordial. Então, aí passou o tempo, não se fala. E como você destacou, o DNR hoje e depois virou o DENIT, era o filé para roubar. Porque está espalhado pelo Brasil inteiro, né?
É, em muitas obras, mas isso. Aí essa história é porque são tantos que houve a formação de uma cortina ali, né?
Zé Maria, fica ligado, hein?
Perfeito.
Um abraço.
Muito obrigado. Bom dia.
9h27.
Repita.
9h27.
Bom, desde cedo nós informamos aqui na Jovem Pan que os taxistas estavam concentrados na Praça Charles Miller e que eles iriam sair para protestar. Repórter Thiago Muniz acompanha. Thiago, bom dia para você.
Bom dia, Thiago Berraz. Bom dia a todos. Os taxistas continuam concentrados aqui na Praça Charles Miller. Ainda não há uma definição se eles efetivamente vão sair às ruas em manifestação. Eles se reuniram aqui, eu conto em torno de 100 a 110 veículos estacionados aqui na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, porque eles chamam atenção para as demandas deles, demandas que incluem a pedida da derrubada do decreto que regulamenta aplicativos e, no lugar dele, seja formalizado um projeto de lei em caráter de urgência para que essa regulamentação seja colocada em projeto de lei. Eles chamam a atenção para esses fatores porque hoje um grupo de taxistas está reunido com representantes do DTP da Prefeitura para colocar estas questões. E não há ainda a certeza que eles vão sair. Eu conversei com alguns representantes aqui, eles estão nesse compasso de espera, mas por enquanto não há previsão de sair daqui da praça, só esta chamada de atenção mesmo. Eles pedem, inclusive, também um encontro com o secretário de Transporte, Sérgio Aveleda, para colocar estas demandas. Além da questão dos aplicativos em si, eles também pedem algumas mudanças, uma homologação do DPP para a instalação de luz de emergência no Liminoso, agilidade no atendimento em todos os serviços, liberação urgente de novos pontos para táxis pretos e brancos e até a isenção da taxa de transferência de alvará para familiares e a redução drástica da transferência da taxa para terceiros. Então, uma colocação de pedidos gerais da categoria, especialmente no que se refere aos aplicativos. Eles pedem uma regulamentação mais dura, derrubada do decreto e substituição de um projeto de lei, e outras melhorias que eles julgam considerar importantes para a categoria. Eles afirmam que não estão reunidos aqui a partir do chamado de nenhum sindicato, foi muito na base do boca a boca e dos grupos de WhatsApp, e eles permanecem aqui, por enquanto, sem previsão de saída, em protesto aqui pelas ruas da cidade. A situação é tranquila, não há alterações para o trânsito na região do Pacaembu, Thiago.
Tá certo, é claro que a concorrência com a Uber vem movimentando muito o mercado. Bom trabalho, Thiago, até mais tarde.
Até mais.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Yuse, o seguro para sua casa. Acesse yuse.com.br.
9h29.
Repita.
9h29.
E agora vamos para o Rio, chamando o Rodrigo Viga.
Obrigado, Josevão. Um giro rápido de notícias aqui do Rio de Janeiro. Várias ocorrências, inclusive na área de segurança. Um pastor que era guarda municipal foi executado, assassinado dentro de uma igreja em Itaboraí, na região metropolitana. A polícia investiga o caso. Acredita que tem a ver mais com a função dele de guarda municipal do que a função religiosa que ele exercia dentro dessa igreja evangélica. A polícia do Rio de Janeiro também está à procura do homem que tentou assaltar um passageiro dentro de um trem da Supervia, acabou efetuando um disparo dentro da composição. Domingo, José Gomes acabou sendo baleado no braço, passa bem, mas o bandido conseguiu escapar. E para fechar, meu caro Joseval, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que está em estado de greve desde o início deste ano, se reúne em assembleia nesta segunda-feira para ver se continua ou não esta mobilização. Enquanto que os docentes da UERJ, indignados, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, indignados com a possibilidade de terem o ponto cortado em 30% pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, vão se reunir nesta segunda-feira para realmente decidir se entram ou não em greve. As aulas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro não começaram ainda neste ano de 2017. O de 16, por conta da crise financeira, sequer foi concluído. Joseval.
Certo, Viga. Até mais tarde para você. Bom trabalho.
9 horas 31 minutos.
Repita.
9h31. Michel Temer deve sancionar projeto de terceirização aprovado na Câmara dos Deputados.
O presidente da República deve incluir as salvaguardas aos trabalhadores na reforma trabalhista.
Vera.
É, faz mais sentido isso do que o Senado votar um outro projeto e ficar essa dúvida de qual dos dois vale, né? Os deputados sugeriram que o presidente sancionasse uma parte do projeto aprovado pela Câmara e um outro pedaço do Senado. Não faria o menor sentido, geraria só insegurança jurídica, e ele deve, enfim, estipular algumas salvaguardas para não deixar a terceirização ampla, geral e restrita, como foi aprovada na Câmara, né?
Justiça Federal solta 3 últimos presos temporários da Operação Carne Fraca.
O trio, que estava detido há 10 dias, teve os motivos das investigações cassados pela polícia.
Pois é, a Polícia Federal está precisando voltar a falar sobre essa operação, tem de reforçar os pontos que ela apresentou no primeiro momento, ou rever o que tiver de ser revisto, a coisa do papelão, que está mal explicada, se era papelão na embalagem ou se era papelão misturado a algum tipo de produto de carne. O fato é que essa operação causou um estrago bem grande na economia, na saúde pública. As pessoas ficaram super alarmadas e agora a gente precisa saber exatamente o que tem nessa operação para saber o que foi correto do que se anunciou e o que era errado, né?
E tem que ter uma fiscalização de varejo também, né, Vera? Que a gente percebe que no varejo estão sendo detectados vários problemas que não vêm dos frigoríficos. Então tem na origem, tem na forma como é feita a fiscalização, a compra de fiscais, o interesse político e a questão de armazenamento no varejo também, essa coisa de remarcação de data de validade, que é um problema sério, já foi detectado várias vezes. Então é toda uma estrutura de um dos setores relevantes aí da pauta exportadora brasileira.
JBS prevê retomada da produção de carne bovina em breve e descarta corte de funcionários.
A companhia aponta que a fase mais aguda da crise passou depois que China, Chile e Egito liberaram a importação do produto brasileiro.
Em fevereiro, quase 17 milhões de pessoas entre 30 e 39 anos estavam incluídos na lista de serviço de proteção ao crédito.
Até domingo, o feirão Limpa Nome, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, ajuda os cidadãos a renegociar dívidas com as empresas.
Avalanche mata 8 estudantes em pista de esqui na cidade de Nazu, no Japão.
Mais de 100 soldados foram enviados à região, onde 64 pessoas, entre alunos e professores, faziam uma excursão de 3 dias.
9h34.
Repita.
9h34.
Agora, na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Farmacêutico 40 Horas. Um serviço com a qualidade e exclusividade da Drogasil.
Com imagens para você que está na internet. Bom dia, Fernando Sampaio.
Bom dia para você, bom dia para os ouvintes deste Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. O grande destaque deste domingo no torneio de Miami foi o milésimo jogo de Nadal. 2-1 em cima de Philippe Kohlschreiber, Nadal classificado para as oitavas de final. O jogo começou de uma forma surpreendente, Kohlschreiber abriu 6-0 em cima do Nadal, mas o Nadal acabou virando tenista, realmente um dos favoritos a Miami, ele e o Federer, ainda mais com a saída do Milos Raonic. Nadal, 1.000 jogos, 822 vitórias aos 29 anos de idade. Falando em Roger Federer, nós temos hoje Federer e Del Potro, grande destaque desta segunda-feira, às 18 horas, horário Brasil. Vale também dar uma olhada no jogo do Isner contra o Zverev. No final de semana, as principais favoritas ao título do feminino avançaram. Vênus, Halep, a Kerber, a Stolzer, todas venceram, passaram mais uma rodada. E nas duplas, nós tivemos a segunda vitória do Bruno Soares. Bruno Soares e Jamie Murray venceram com tranquilidade o Paulo Lorenzi e o João Souza, 2-0, 6-0, 6-3. E quem sabe eles poderão enfrentar de novo o Marcelo Melo num Masters 1000. Isso porque o Marcelo Melo e o Lucas Kubot jogam hoje, ao meio-dia, contra o Oria Tecal e o Jean-Julien Rocher, e o vencedor enfrenta o Bruno Soares e o Jamie Murray. Lembrando que Jamie Murray e Bruno Soares enfrentaram Melo e Kubot na semifinal de Indian Wells, o último torneio do circuito mundial. Você acompanha o melhor de Miami aqui na Pan, com apoio da Drogasil.
Na Drogasil você encontra o maior estoque de medicamentos, os melhores preços e uma equipe de farmacêuticos sempre à sua disposição. Além de contar com o farmacêutico em nossas lojas, você conta com um serviço de atendimento por telefone e por e-mail para esclarecer suas dúvidas sobre medicamentos. Farmacêutico 40 horas, 16 horas na loja, 24 horas por telefone e e-mail. 40 horas ao seu lado. Ligue 3004-8007 ou mande e-mail para farmacêutico@drogasil.com.br. Drogasil, visite a loja mais próxima.
9h36.
Repita.
9h36.
Um ouvinte conectado, participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Bom dia, meu nome é Nelson, sou de Maringá, Paraná. Vocês estão falando sobre essa carne fraca, né? Mas se olhar o resto do mundo, ninguém tem um volume de carne tão grande para vender para o mundo. Então vai ter que acabar na mão do Brasil uma grande parte ainda.
João Carlos Pelissari, São Paulo. Com essas gravações que foram vazadas, a gente percebe o seguinte, que a Polícia Federal, ao invés de reconhecer os seus excessos, ela está dobrando a aposta.
Quanto à manifestação de ontem da Avenida Paulista, eu penso que o movimento Vem Pra Rua não contou com o show do Lollapalooza nesse fim de semana, que atrai milhares de jovens que muito certamente estariam nas ruas, e também o jogo de São Paulo e Corinthians. Penso que o número de manifestantes seria muito maior. Bom dia a todos e bom trabalho, Viviane.
Muito obrigado a todos os ouvintes que gravam as mensagens, que nos acompanham. Denise, você concordou com o primeiro ouvinte, né? Falando sobre a carne, exatamente.
Carne vai ter esse problema de fiscalização agora, de conferir a qualidade da produção brasileira. Mas no caso do frango, por exemplo, havia já problemas com gripe aviária na produção nos Estados Unidos. Você não tem oferta suficiente no mundo sem a compra da carne brasileira. Então, eles vão tentar, em algum momento, se adequar a isso. Claro que produtores de outros países vão querer aproveitar essa brecha para avançar mais nas negociações, mas falta o produto. Então, em algum momento haverá essa liberação, pode haver um retrocesso, alguma redução, perdas já foram registradas, mas há esse problema de fornecimento, tanto que a carne, os três tipos de carne vinham com alta forte, porque a demanda cresceu e tinha aumentos de preço de até 40% no mercado internacional, exatamente por esse desequilíbrio entre oferta e demanda.
A hora?
9h38.
Repita.
9h38. Possibilidade de aumento de impostos para cobrir o rombo fiscal coloca o governo Temer e empresários em lados opostos.
Na semana passada, a equipe econômica admitiu a necessidade de reajuste de tributos para arrecadar os 58 bilhões de reais que faltam para fechar as contas.
O governo busca receitas extras para cumprir o orçamento de 2017 e já tem um déficit anual de 139 bilhões de reais.
Entre as alternativas estão concessões de hidrelétricas e a recuperação de precatórios pagos que não foram resgatados.
Entidades empresariais já demonstraram ser contra o aumento de impostos, pois entendem que a medida prejudica a retomada do crescimento.
O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, destaca que o governo deve buscar outras alternativas para não punir a população.
Se o governo tem a necessidade de ajuste, conta que corte despesas, gastos, que combata com mais rigor ainda a corrupção, que melhore a gestão, a governança, enfim. Agora, aumento de impostos, a sociedade diz não. Há muito aumento, há muito imposto no Brasil.
A Fiesp retomou a campanha Não Vou Pagar o Pato como forma de protesto contra a indicação de um provável aumento de impostos.
O superintendente da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, diz que a elevação de tributos pode ser prejudicial à retomada do crescimento.
Nós já estamos com uma grande dificuldade na economia, ainda estamos. Se você ainda aumentar impostos, você vai tirar mais dinheiro de quem? Das empresas e dos cidadãos. Isso significa que vai aumentar a recessão, ao invés de permitir que a economia se recupere.
Marcelo Solimeu lembra que os sinais de recuperação da economia ainda são tímidos e que o aumento de impostos pode abortar esse momento.
O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, ressalta que somente o corte de gastos não é suficiente para conter o rombo fiscal.
Nós estamos, então, buscando resolver essa questão através de uma redução do orçamento, mas evidentemente que o problema está mais do lado da receita do que do lado da despesa. Do lado da receita, nós tivemos uma queda de aproximadamente 54 bilhões. Desses 58, 54 é porque a receita caiu.
Entre as medidas que poderão ser adotadas para aumentar a arrecadação estão o fim de algumas desonerações fiscais.
Na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ser praticamente inevitável não subir tributos, nem que seja temporariamente.
Denise.
Na verdade, há uma expectativa muito ruim em relação a essa possibilidade, ou probabilidade mesmo de o governo aumentar a carga tributária, seja através de corte de desonerações, elevações de alíquotas de impostos que já existem, que foi a sinalização mais clara dada na semana passada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O problema é que o governo não cortou tanto quanto poderia ter cortado as despesas lá atrás, ao contrário, naquela fase de transição, o presidente concordou com vários aumentos, reajustes salariais, fez concessões políticas, era aquela fase de transição pós-impeachment e ele quis se garantir. Então ele acabou fazendo concessões, aumentou algumas despesas, até para se enquadrar depois sem maiores problemas na limitação da PEC dos gastos, que limita o aumento das despesas com base na inflação no ano anterior. Então teve esse problema do lado do corte dos gastos. E depois a economia não cresceu como o governo previa, consequentemente a arrecadação também não cresceu e agora ele pode vir com essa estratégia. Do ponto de vista da atividade econômica, é muito ruim. Só que o governo também quer lidar com essa questão da credibilidade. Ele apostou muito na meta fiscal, nos 139 bilhões e não quer voltar atrás, dizendo que não dá para cumprir essa meta. E agora é só o registro da abertura do dólar hoje, alta de 0,37%, cotação de venda R$ 3,12.
9,42.
Repita.
9,42.
Em busca de um lugar para desfrutar de uma ótima gastronomia italiana, em um ambiente moderno e acolhedor, assim é o Zucco. Um variado cardápio executivo e à la carte no almoço e jantar. Massas artesanais, carnes nobres, risotos e frutos do mar, regados a excelentes vinhos. São duas unidades, na Rua Doc Lobo, nos Jardins, e no Morumbi Shopping. Acesse já zuccorestaurante.com.br e faça sua reserva. Zucco, sempre um bom momento.
Você é Recife, você é Veneza, é Capibaribe. É
tanta beleza, você vai e vem, onda de poesia. É nobreza cheia de fantasia.
Você é o que você quer ser. Elo é o seu cartão pra fazer acontecer. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby.
Você é o que você quer ser. Elo é o seu cartão. Aconteça.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, no corredor norte-sul, agora há pouco, teve um acidente entre quatro carros no sentido de Interlagos, na altura do viaduto Santa Generosa. Mas, segundo as informações da CT, os veículos já foram retirados do local e não há qualquer tipo de bloqueio, apesar do trânsito lento no sentido da Zona Sul de São Paulo, sentido do aeroporto de Congonhas. Na marginal do Rio Tietê, na região da Vila Guilherme, teve um acidente na pista local. O trânsito também já foi liberado, no entanto, o motorista enfrenta congestionamento nesse trecho. A CT registra agora, o índice agora em queda, passou dos 100 quilômetros, agora tem 74 quilômetros de lentidão. Marginal Pinheiros é o pior corredor em direção a Interlagos. Pista expressa entre o Cebolão e a ponte Cidade Jardim.
Repita.
9h44.
E os destaques finais do Jornal da Manhã. Começamos hoje pelo pingo final de Reinaldo Azevedo.
E meu pingo final vai para o mico constrangedor e, em certa medida, humilhante que foram as manifestações deste domingo. Não dá para ignorar o óbvio. A baixa adesão surpreendeu até aqueles que, a exemplo deste escriba, deste comentarista, eram os mais pessimistas. Como sabem os senhores ouvintes, fui contra o ato desde o primeiro momento. Afirmei que ajudava a levar água para o moinho das esquerdas, desse certo ou desse errado. E apanhei muito nas redes sociais por isso. Por falar em redes, mais uma vez, a realidade dá uma lição que muitos se negarão a aprender. Até porque quem sabe muito pouco costuma não ter sede de conhecimento, já que é o aprender que estabelece uma nova fronteira da ignorância. Que lição é essa? Há uma diferença nada desprezível entre mundo real e mundo virtual. Não há muito a fazer com os que se negam a aprender. Como poderia dizer o Marx do 18 Brumário, convém que as pessoas não confundam a própria pantomima pessoal com a história da humanidade, não é mesmo? E não afirmo isso apenas em relação aos outros. Prego-me essa lição todos os dias para que eu mesmo não confunda meu desejo com os fatos, os meus anseios com a realidade, a minha eventual vaidade com a matemática. Nossos antipetistas deveriam ler o 18 Brumário. Nossos antipetistas deveriam ler. Não precisa nem de objeto direto. Sim, teoria faz falta. É claro que as parteiras, as práticas, são úteis e podem salvar vidas. Mas nunca ninguém pensou em criar uma maternidade só para elas. Acho que nem o PT chegou a tanto. Não foram os movimentos de rua, o Facebook, o Reinaldo Azevedo, a Jovem Pan, a Folha, a Globo, outros ditos formadores de opinião que se querem ainda mais influentes, que levaram milhões às ruas em defesa do impeachment. Foi a certeza ancorada nos fatos de que um partido conduzia o processo de assalto aos cofres da legalidade. Foi a brutal crise econômica decorrente dos desastres do lulopetismo. O Facebook e os outros elementos todos, eu inclusive, fomos apenas passageiros, eventualmente mensageiros, de uma insatisfação que estava viva nas pessoas. Olhavam para o seu futuro e não viam nada, como um piloto perdido numa nuvem, sem visibilidade e sem instrumentos de voo. Aí veio a grande catástrofe. A Lava Jato, com Rodrigo Janot no comando, disse ao Brasil que aquela centralidade do PT no esquema criminoso era falsa. Todos seriam culpados igualmente. Partidos políticos e pecados seriam idênticos, como a distribuição fraternal e igualitária de culpas. Não sobrou alternativa que não a pura e simples militância de grupos políticos que se dizem contra a política. Daí decorre uma pauta que não tem saída na medida em que rejeita por princípio o possível e não diz como é que se alcança o impossível. O caso do fundo público exemplar. Nas ruas, os gatos pingados protestaram contra o dito cujo. Mas qual seria a alternativa? Não há. Há flagrantes estupefacientes de descolamentos entre candidatos a líderes e aqueles que seriam os liderados. Se não Marques, a Bíblia ao menos, minha gente. Houve uma hora que o povo começou a desconfiar se Moisés sabia mesmo o que estava fazendo. Deu em bezerro de ouro, não é? Era falso ídolo. Mas naquele caso, Deus, ainda que aquele irascível, estava no comando. E as coisas se arranjaram. Desta vez parece que o demônio da prepotência e da intransigência quis testar seus limites. E o povo faltou ao encontro.
Destaque final, Vera Magalhães.
O meu destaque final vai para uma ausência da Avenida Paulista de ontem, é do prefeito João Dória. Ele que é presente, quase onipresente em todos os lugares da cidade, só no sábado ele esteve em São Miguel Paulista, depois no Parque do Ibirapuera, depois no Festival de Rock Lollapalooza. Ontem esteve na Lapa, que ele até confundiu, dizendo primeiro que era na Zona Norte, teve de voltar atrás. Depois esteve com o governador Geraldo Alckmin num lançamento de uma nova aeronave, mas não esteve na Paulista. Eu perguntei para ele: prefeito, por que o senhor não foi? Ele tergiversou, desconversou, disse que estava numa agenda com o governador. O fato é que o prefeito, ele faz cálculo político para tudo e ele não queria estar na Paulista, onde sabia que ia ser, de alguma maneira, lançado candidato a presidente. Ele não quer pôr o carro à frente dos bois. Os atos todos no país, nesse domingo, mostraram um fastio enorme da população com a classe política, mostraram o apoio à Lava Jato e uma descrença na política tradicional. O Fernando Martins mostrou aqui mais cedo, na reportagem dele, que Dória foi citado por pessoas que estavam lá como uma opção para 2018. Ele sabe que ele é uma opção para 2018, mas ele quer se preservar, principalmente do tiroteio interno do PSDB neste momento. O senador Aécio Neves deu declarações no fim de semana, dizendo que seria cedo, não textualmente, mas deixando claro que acha que é cedo para o Dória. O ex-presidente Fernando Henrique deu uma entrevista em que diz que há muitos gestores, mas que se precisa de líderes políticos. Dória, de uma maneira educada, respondeu a ele, disse que o ex-presidente já errou 2 prognósticos sobre a carreira política dele e está se preservando para, se Geraldo Alckmin não for o candidato, sobrar para ele. Alckmin percebeu a movimentação do pupilo e está mais ativo. Ele esteve no Rio Grande do Norte, no encontro do PSDB, em que falou sobre alternativas do PSDB para voltar ao poder. Teve nesse mesmo evento do Dória de lançamento de uma aeronave, fez também vídeos para as redes sociais, está começando a ter um estilo mais proativo como o do próprio afilhado. Vai ser interessante ver como essas peças tucanas vão se movimentar no tabuleiro de xadrez até 2018.
Destaque final de Thiago Berraz.
José Val, na semana em que o presidente Michel Temer anunciou que os servidores dos estados e dos municípios ficariam de fora da reforma da Previdência, um estudo que foi divulgado pelo Estadão hoje, e é do IPEA, mostra o tamanho do problema deixado para os governadores. O governo federal jogou o problema para os governadores. Atualmente, as previdências do Distrito Federal e de 22 dos 26 estados operam literalmente no vermelho. Em apenas 6 anos, entre 2009 e 2015, o último dado disponível, o rombo passou de 49 bilhões de reais para 77 bi em valores atualizados pela inflação. Para pagar os aposentados, os estados usam o dinheiro do caixa, não tem jeito. A parcela da receita comprometida com a Previdência, na média, subiu de 9,5% para 13,5%. Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul já gastaram mais de 20% da receita com a Previdência Social. É um problema antigo que vai se arrastar e pode piorar. Os números que mostram essa dinâmica dos gastos, estado por estado, constam de uma nota técnica do IPEA. 3 fatores levaram à deterioração acelerada, explica um dos autores do trabalho, Cláudio Hamilton Matos, técnico de planejamento e pesquisa. Eu só destaco uma. O primeiro motivo até contraria outros levantamentos. O número de funcionários na ativa está caindo, o que leva à redução das pessoas que contribuem com a Previdência. É um problema que tem que ser analisado.
Destaque final do professor Marco Antônio Vila.
O Brasil vive um compasso de espera desde o último trimestre do ano passado, que é a questão das delações da Odebrecht, né? Dos 78, eram 77, no fim acrescentaram mais um, 78 delatores, mais de 800 depoimentos, a lista nunca é completa, não sabemos quais as imputações e muito menos o teor dos depoimentos. Portanto, estamos falando em 6 meses, que o mês de março já está chegando ao fim, o que mostra que em Brasília é uma tentativa desesperada de buscar um grande acordão que passa para resolver esse pepino. O que fazer com as delações? Esse é o pepino, é a batata quente. Já teve alguns que vimos até na semana passada que querem até anular tudo isso, querem resolver como se fosse num botequim, no meio de bêbados, de pessoas de qualificação moral lá embaixo, resolver o problema. Vamos jogar tudo fora, o povo brasileiro é idiota, não vai perceber nada. Vamos, não vale nada, tá? Ou achar alguma filigrama jurídica, um pontinho, né? Daquele jeito de advogado de porta de cadeia, bem de sem vergonha, que muitas vezes quem está em Brasília, em poderes, ocupando postos importantes, tentam resolver as crises políticas. Não vão conseguir. Querer anular as delações pode até conseguir lá, mas vai ter uma resposta da população. Por outro lado, tem a anistia do Caixa 2, que também tem gente articulando em Brasília, gente poderosa, que encontra inclusive vozes de aluguel para ficar reproduzindo tudo isso, né? A grande questão é que dificilmente vão conseguir fazer isso sem que haja uma resposta da população. Tentam também manter essa coisa pavorosa chamada foro privilegiado e enfiar pela garganta do eleitor brasileiro a lista fechada, que é um escândalo. Portanto, essa disputa nesse semestre, entenda-se, de outubro do ano passado até março, nós estamos nesse compasso de espera. Já foram movimentadas as peças de várias formas, tal. Ameaçaram, tentaram fazer já 2 vezes, aprovar ou anistiar o Caixa 2, meio ali no, de madrugada, tal, não conseguiram. A disputa é intensa e há uma tentativa de desqualificar a participação popular. E por quê? E essa é a questão central. Porque pela primeira vez no Brasil e nos últimos 2 anos e meio, o povo é um participante ativo das mudanças da história. E a grande questão que se coloca é que eles querem transformar a política em algo restrito à Praça dos Três Poderes. É lá que se faz política e não no resto do Brasil. Ao contrário, as ruas estão dizendo que a política se faz no conjunto do Brasil e também na Praça dos Três Poderes. Essa é a questão central. Hoje o povo é um participante ativo da história e eles querem que o povo não seja um participante. O povo só vai votar, é livre naquele segundo que vota. Dos próximos 2 anos vai ser escravo do amo que ele elegeu. 2 anos depois, porque nós temos eleições a cada 2 anos, vai outra vez ser livre naquele segundo que vota e vai escolher o amo, porque o amo é determinado por uma lista em que o povo não tem participação nos partidos políticos, tendo lista fechada ou lista aberta. A questão que se coloca, portanto, nesse momento que nós vemos, é quem vai ganhar. Se essa república carcomida, que só foi anunciada e nunca foi proclamada, ou é o desejo da maioria da população, que é evidente. Basta acompanhar as pesquisas, acompanhar o sentimento popular, que quer um outro tipo de república. Essa é a questão central. Se a república anunciada em 89 vai ser finalmente proclamada em 2017. Porque esse é o momento decisivo. A hora é agora, ou nós aproveitamos esse momento em que a elite dirigente está frágil, como nunca esteve na história do Brasil recente, como agora, ela está fragilizada pela Operação Lava Jato, daí os adversários da Lava Jato, as bocas de aluguel. Esse é o momento, ou destruímos o poder da elite dirigente agora e construímos a república, ou dificilmente essa tarefa será feita nesse século.
Repita. 9h57.
Ainda o tema é o Caixa 2 e o depoimento de Marcelo Odebrecht, dizendo o seguinte: duvido que tenha um político no Brasil que tenha se eleito sem Caixa 2. E se ele diz que se elegeu sem, é mentira, porque recebeu do partido. Então isso é impossível. E aí ele define, Caixa 2 para a gente, eu acho que para todas as empresas, era visto como natural. Os valores definidos pelos candidatos eram tão aquém do que eles iam gastar que não tinha como a maior parte das doações não ser Caixa 2. Era impossível. O problema é que Caixa 2 agora já recebeu o beneplácito do ministro Gilmar Mendes, dizendo que ele pode ser equiparável ao transplante do dinheiro colocado fora do Brasil, como uma espécie de sonegação fiscal que possa ser perdoada e o dinheiro volta, algo assim. Mas acontece, e isso é importante, se firmar que o Caixa 2 é um crime que existirá e só valerá a partir do momento em que a lei é posta, é publicada, é votada, aprovada e publicada, evidente que aí entra um princípio, e o direito é feito de princípios, que a lei só vale a partir da publicação. Mas antes da lei do Caixa 2, que está para nascer com o espírito de perdoar o passado, evidente que há outros crimes que se amoldam perfeitamente à situação, porque em última análise foi dinheiro público que foi surrupiado da nação para repassar para os políticos. Há o crime de sonegação, por exemplo. Há um crime financeiro. E, sem dúvida, há uma falsidade ideológica definida no artigo 299 do Código Penal Brasileiro. Porque quando ele faz a declaração que gastou 1.000, mas, na verdade, recebeu 1.000.000, ele está omitindo, como diz a lei, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que deveria constar com o fim de criar obrigação, prejudicar direito, ou, como diz a parte final do artigo 299, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Tudo isso são princípios que são a base e a fonte do direito. Não dá para fugir daí. Quer dizer, mesmo que não exista o Caixa 2, já existe lá a falsidade ideológica prevista no Código Penal. Agora, o que é arriscado, e aí a tese tem que merecer um estudo melhor, é que realmente não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina. E como há um outro princípio, que a lei especial derroga a lei geral, é possível que esse tenha sido o princípio que está inspirando os que pretendem o perdão do Caixa 2 do passado. Acho que é por aí. E é preciso tomar cuidado. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.